בעזרת השם דף חף חת תדו ג'י פסחים עשתם דף חף חת נדסים הלינה נוזוי ספונצ'ינוס וחכמים עומדים לנו פינאו דה הלינה מימוס אינסטנס ופרימו ג'י רבי יודר דף אנטריור כי אונדי קומודו שקומפרי מצד ג'י תשביטו וסטמינו דו חמץ נדס פרשי פסח הכי ימן דו חמץ מימוס הפום ג'י ג'יסו נדף אנטריור אגור הגנת טרייז הפרימו ג'י חכמים כי סתה סתת לנו עושה משנתם בין חמים falam, מפרר וזורה לרוח. A pessoa pode pegar o chamete, esfarelar o chamete e jogar em direção ao vento. O vento vai espalhar esses farelos. É um modo de extermínio. Continuação da Mishnah é que a pessoa pode jogar também no mar. Sobre isso vai explicar a Gemara o Prêmio de Chachamim. Bem, perguntaram aos sábios. E Rikama, o que os chamim pensaram em falar? Ou seja, a Mishnah fala, mefarer vezore laruach. A pessoa pode esfarelar o chametz e jogar em direção ao vento ou jogar no mar. A pergunta é, será que para jogar no mar também é necessário esfarelar antes ou não? A questão é, talvez a pessoa vai jogar um pedaço de chametz no mar. Alguma pessoa pode encontrar isso no meio de peça, pensar que não é chametz e consumir de uma forma equivocada. Será que isso é um receio ou não? Será que talvez não é necessário esfarelar para jogar no mar? Isso fala Gemara, mefarer bezore la ruach ou mefarer o matir la yam. A pessoa tem duas opções, ou esfarelar o chametz e jogar em direção ao vento, ou esfarelar o chametz e jogar no mar. Ou seja, isso que a Mishnah falou, mefarer, é uma introdução às duas soluções. Ou jogar em direção ao vento, ou jogar no mar. O Dilma talvez não, mefarer bezore la ruach. Uma outra possibilidade é, a pessoa pode esfarelar o chametz e jogar em direção ao vento. Porque quando a pessoa joga o chametz no mar, ele não precisa esfarelar o chametz com antecedência. Talvez é suficiente isso que o mar vai dissolver o chametz. Há tempo que uma pessoa vai encontrar esse chametz e consumir em Pesach. Temos a mesma questão com relação às leis de Avodah Zarah. Temos que uma mitzvah de exterminar Avodah Zarah. Rabi Yosi, o Sumer fala Rabi Yosi, Shohek vezore la ruach. A pessoa pode pegar um objeto de Avodah Zarah, moer esse objeto de Avodah Zarah e jogar o pó em direção ao vento. Ou Matilayam, a pessoa pode pegar essa Avodah Zarah e jogar no mar. E veio Baelu perguntar aos sábios, Henrique Amar, o que Rabi Yosi pensou em falar? Shohek vezore la ruach? Uma das possibilidades é moer e jogar em direção ao vento. Veixo rekumatilaya, quando a pessoa joga no mar também tem que moer anteriormente. Ou digamos, talvez não, shohek vezorilaruach, uma das possibilidades é moer Avodah Zarah e jogar em direção ao vento. Avarmatilaya, bem, né? Porque quando a pessoa joga Avodah Zarah no mar, não é necessário moer Avodah Zarah anteriormente. Não temos o receio que alguma pessoa vá achar essa Avodah Zarah e fazer algum uso. Temos que é proibido usar um objeto de Avodah Zarah, não temos o receio que a pessoa vai achar esse objeto no meio do mar. Amaraba falava, mistabra. Pela lógica, falaraba, existe uma diferença entre Hametz e Avodah Zarah. Avodah Zarah, deliyama melach kazla. Em relação a jogar Avodah Zarah no mar, normalmente se trata de jogar no mar morto, no Yamamelach. Lobaish rika, não é necessário moer Avodah Zarah antes de jogar no mar morto. Uma vez que pessoas não transitam pelo mar morto, então eu recebo que alguém vai achar essa Avodah Zarah e fazer algum uso disso. Chametz, por incorporação, chametz. Deleixar na arot kazir, que normalmente a pessoa vai jogar o chametz em qualquer mar ou qualquer lago. Vai perur, é sim necessário moer o chametz antes de jogar nesses lagos. Temos o receio que as pessoas que transitam nesses lagos vão encontrar o chametz e vão consumir em Pesach. Essa é a opinião de Rabba, dificultando a incorporação a chametz, facilitando com relação um objeto de Avodah Zarah. Amar e Rabi Yosef. Falou Rabi Yosef para Rabba, aderaba o contrário. Ifamistabra. Faz lógica completamente o contrário de Rabba. Avodah Zarah de lobe missa baishrika. Avodah Zarah que não se dissolve no mar. Normalmente são objetos de metal. Baishrika é necessário moer Avodah Zarah antes de jogar no mar. Com receio que uma pessoa vai encontrar esse objeto e não vai saber que é um objeto de Avodah Zarah e fazer algum uso disso. Chametz de Memis, porém o chametz que se dissolve na água, lobai pirur, não é necessário esfarelar esse chametz antes de jogar no mar. Aqui Rabi Yosef facilitou a lacha com relação a chametz e dificultou a lacha com relação a Avodah Zarah. Pronto, até né, que a bater de raba, de uma prova, de uma braita que o raba falou, que é necessário esfarelar sem o hametz, e não esfarelar a água da zra, normalmente a pessoa vai jogar a água da zra no Mar Morto. Até né, que a bater de Rabi Yosef, existe uma braita que foi tipo o que Rabi Yosef falou, que é necessário esfarelar a água da zra, vez que a água da zra não se dissolve na água, por não é necessário esfarelar o hametz. Tenha que bater de raba, tem uma braita que fortifica o primo de raba. Aí a minha ler bamidbar, a pessoa está vendendo no deserto e ele tinha hametz, né? Farei bezurila do lacha, a pessoa esfarela o hametz e pode jogar o hametz no vento na véspera de Pesach para cumprir a missa de Tashbit, o extermínio do hametz. Aí a minha ler basfina, a pessoa está vendendo num barco, me farei uma tilayama, a pessoa esfarela o hametz depois ele joga no mar. Como raba sustenta que é necessário esfarelar o hametz antes de jogar no mar. Uma prova contra a Yosef, você fala que não é necessário esfarelar o hametz para jogar no mar. Tenha que bater de Rav Yosef. Tem uma breta que apoia o primo de Rav Yosef. Aí a Mealech Bamidbar. Você está vendendo no deserto com um objeto de Avodah Zarah que ele tem que exterminar isso. Shohek Vezori Laruach. A pessoa pode moer essa Avodah Zarah e jogar em direção ao vento. Aí a Mealech Pasfina. Ele estava num barco. Shohek Matilayam. A pessoa pode moer essa Avodah Zarah e jogar esse pó da Avodah Zarah no mar. Então, você vê claramente que é necessário moer sim a Avodah Zarah, não como o Rabba falou que não é necessário moer a Avodah Zarah. Shchikah Kasha de Rabba, a verdade com relação a Avodah Zarah é contra Rabba, que Rabba fala que não é necessário moer a Avodah Zarah. Perur Kasha de Rav Yosef, a verdade que fala que é necessário esfarelar o Hametz antes de jogar no mar, é uma prova contra Rav Yosef, fala que isso não é necessário. Shchikah de Rabba lo Kasha, fala, mas não é difícil essa pergunta para Rabba. Coração Avodah Zarah. Ali é Mamela Risso, que Rabba falou que não é necessário esfarelar Avodah Zarah, moer Avodah Zarah, é quando a pessoa vai jogar Avodah Zarah no Yamamela no Mar Morto, que pessoas não transitam por lá, não temos o receio que a pessoa vai fazer algum uso desse objeto de Avodah Zarah de uma forma proibida. Ali Sharnarot, isso que a Breda fala que é necessário moer Avodah Zarah e depois jogar no mar ou num lago, seja de outros lagos, outros mares, não Mar Morto, que pessoas sim transitam por lá, não tem uma contradição de Rabba para o que a Breda falou. Pirulê Rav Yosef Lokasha, fala, mas não é difícil essa brada que fala que é necessário esfarelar o hametz e depois jogar no mar, para o que Rav Yosef fala que isso não é necessário. São dois casos diferentes também. Habehiti, isso que a brada fala que é necessário esfarelar o hametz, fala de trigos fermentados, o trigo não se dissolve na água, temos o receio que alguma pessoa pode encontrar esses trigos e consumir em peça, de forma proibida, sem saber que é hametz. Habenama, isso que Rav Yosef fala, que não é necessário esfarelar o hametz e jogar num rio, no mar, de pão, o pão se dissolve com facilidade na água, não temos o receio que uma pessoa vai achar esse pão e vai consumir em Pesach. Nos dois casos diferentes com relação à Avodah Zarah, se a pessoa está jogando no Mar Morto, que pessoas não transitam, ou em outros rios e mares, que pessoas sim transitam, é necessário moer, com todas as opiniões. Com relação a realmente são dois casos também, se a pessoa está jogando trigos fermentados, é necessário esfarelar, se a pessoa está jogando pães, não é necessário esfarelar, porque ele se dissolve na água com facilidade. Fala que não é continua uma nova Mishnah, Matniti. Essa próxima Mishnah se trata com relação à proibição de consumir hametz depois de Pesach. A Gemara vai trazer várias alachot com relação a consumir hametz antes de Pesach, dentro de Pesach e depois de Pesach também, as opiniões dos Chachamim. E a continuação da Mishnah se trata da proibição de ter proveito de hametz em Pesach. Se chama Machloket Tanaim com relação a isso. Fala a Mishnah, hametz shel nochri she'avar alav Pesach, hametz do goi depois de Pesach. Mutar Be'ana, é permitido ter proveito desse hametz, é permitido consumir esse hametz também, um hametz que o goi já tinha em Pesach. Vexer Israel, porém o hametz do Yehudi, o Yehudi não exterminou o hametz, com certeza não vendeu para um goi também, e não fez o bitur, não anulou esse hametz, Assur Be'ana, é permitido ter proveito e consumir esse hametz depois de Pesach. O Shemar começa a dizer, Loira Elechat Seor, a Torá fala que o Yehudi não pode ter hametz em sua casa em Pesach, a pessoa transgrediu isso. Os Chachamim multaram essa pessoa, que não pode ter proveito desse hametz, Shavara Laver, se a pessoa que passou Pesach, ele não pode dar para outros também terem proveito desse hametz. Uma multa rabínica. Agora ficar como que opinião vai a nossa Mishnah. Fala, Mani Matnitin, quem é o sábio que ensinou a nossa Mishnah? Lo Rabi Yudá, Velo Rabi Shimon, Velo Rabi Yosef Lili, nem como Rabi Yudá, nem como Rabi Shimon, nem como Rabi Yosef Lili. Agora você vai ver por quê. Não é como nenhum desses sábios. Mas aí, qual é essa? Machloket entre Rabi Yudá, Rabi Shimon, Rabi Yosef Lili, Detane, como fala a Braita. Hametz, a pessoa que consome Hametz, bem lifnei zmano, mesmo que ele consome antes de Pesach, ou seja, depois, na metade do dia da véspera de Pesach, bem leachar zmano, ele consome o Hametz depois de Pesach, o Hametz que estava na posse do Yehudi de forma proibida em Pesach, over alav belav, a pessoa transgride uma proibição natural de consumir Hametz proibido. Ele não está chayav karet, não tem o castigo de karet, porque não consumiu Hametz em Pesach, mas ele transgrediu proibições da Torá. Tochuzmano, a pessoa consumiu Hametz em Pesach, over alav belav, transgrediu uma proibição, vei karet, e recebe o castigo de karet, ele falece antes do tempo, seus filhos também falecem antes do tempo, infelizmente. Dever a Biudá, essa é a opinião de Biudá, que se tenta que existe a proibição de consumir Hametz antes de Pesach, em Pesach e também depois de Pesach. Viramos a página. Rabi Shimon, eu me falo Rabi Shimon. Hametz lefne zmano u leachar zmano eno over alav belo klum. Fala Rabi Shimon, discutindo com Rabi Yudá. Não existe uma proibição da Torá consumir Hametz na véspera de Pesach, mesmo depois do meio-dia, ou Hametz sheavar alav Pesach, Hametz que passou na casa do Yudim em Pesach. Não existe a proibição de consumir esse Hametz depois de Pesach. Discutindo com Rabi Yudá. Todos, mano, a pessoa consome o Hametz em Pesach, lo aleno, over alav bekaret u belav. A pessoa recebe o castigo de karet e transgrediu uma proibição da Torá. Essa é a opinião de Rabi Shimon, que só existe a proibição de consumir Hametz em Pesach, não na véspera e também não depois de Pesach. Na véspera e depois de Pesach são proibições rabínicas, que foi Rabi Shimon. Que foi Rabi Shimon, são proibições da Torá. Continua essa breita. O Mishash Asur Be'achia, ao momento que é proibido consumir o Hametz, Assur Be'alá é proibido ter proveito do Hametz, considera se trata do meio-dia da véspera de Pesach. Essa é a novidade, mesmo que é proibido consumir Hametz a partir do meio-dia da véspera de Pesach, é proibido ter proveito do Hametz também pela Torá. Midrabanan, pela lei rabínica, os Rabbim anteciparam esse horário, como vimos nos Abim anteriores, da Fidal e Hamudue também, Mahloket entre os sábios, Rebeir e Abildá, e em extenso, Eban Gamliel também. Vamayatan, como que sábio vai essa parte da Braita, que no momento que é proibido consumir o Hametz, é proibido ter proveito do Hametz também. Ele está na cara, como o Rabi Yudá, que é o Tanaká, o primeiro Tana da Braita, que sendo aqui, existe a proibição de consumir Hametz, ter proveito do Hametz, no meio-dia da véspera de Pesach. Rabi Yosegli, Liome, fala Rabi Yosegli, Tma Alatzmecha, pergunte sobre si próprio, Heia Hametz Asur Be'ana, como podemos falar que é proibido ter proveito do Hametz em Pesach? Rabi Yosegli está dizendo aqui, não existe a proibição de ter proveito do Hametz em Pesach, existe a proibição de se alimentar do Hametz. A pessoa pode vender Hametz em Pesach, pode dar para o seu animal consumir Hametz em Pesach, conforme Rabi Yosegli, Alaha não é como Rabi Yosegli. Vimos o motivo de Rabi Yosegli no Daf Hav Gimel, de onde ele aprende isso. Continua a Gemara. O minai la ochel Hametz mi shesha otu lemala sheu over belo tase. Qual é a fonte disso que Rabi Yudá falou? Que a pessoa que consome Hametz na véspera de Pesach, a partir do meio-dia, ele transige uma proibição da Torá. Mas como está escrito, Lotochar alav Hametz. Não consumo Hametz sobre ele. Sobre ele significa sobre o Korban Pesach, o sacrifício que era feito só Shchitá na véspera de Pesach, e consumiam o Korban Pesach na noite de Pesach. Fala aqui, o Pasuk, não consumam o Hametz sobre o Korban Pesach. Ele entendeu? Não consumam o Hametz no momento da Shchitá, no abate do Korban Pesach. Isso é a partir do meio-dia da véspera de Pesach. Deve Rabi Yudá, essa é a pergunta de Rabi Yudá. Amar o Rabi Shimon, Rabi Shimon que discutiu com Rabi Yudá, vai explicar esse Pasuk diferente. Verriev Shalom Arken, podemos explicar assim o Pasuk? Falou que vai Neymar, a Torá já falou, Lotochar alav Hametz, não consuma Hametz, Shivat em 7 dias de Pesach, Tochar alav Matzot, consuma Matzot, na primeira noite de Pesach. A Torá fala, Tochar alav Matzot, consuma Matzot sobre ele, é sobre o Korban Pesach. E lá se trata que é necessário consumir Matzot, no momento que é necessário também consumir o Korban Pesach, é a noite de Pesach. Então, você vê claramente quando a Torá fala Alav sobre ele, sobre o Korban Pesach, é no momento do consumo do Korban Pesach, na noite de Pesach. Não no momento da Shchitá, do abate do Korban Pesach, que seria a véspera de Pesach. O Sr. Rabi Shimon perguntou contra a Biuda. Então, por que a Torá falou que é proibido consumir Hametz sobre ele e sobre o Korban Pesach? בשעה שישנו בקום אכול מצה, ישנו בבל תאכל חמץ. Outra vez associar aqui a proibição de chametz com a mitzvah de consumir matzá. Enquanto existe a mitzvah de consumir matzá, ou seja, na noite de Pesach, começa a proibição de consumir chametz, começa com o Fabri Shibon, na noite de Pesach também. Não na véspera de Pesach, não como o Rebidá falou que é lá sobre o Kurban Pesach, fica na véspera de Pesach, no momento da Shkita. O Beishan Sheenobe Kumechol Matzá, no momento que não existe a mitzvah de consumir matzá, na véspera de Pesach, por exemplo, Enobe Bal Tochal Chametz, não existe a proibição de consumir chametz. Discutindo com o Rabi Yehuda. Fala na Maita Madre Rabi Yehuda. Qual é a fonte para o que Rabi Yehuda falou que existe a proibição pela Torá de consumir chametz na véspera de Pesach, em Pesach e também depois de Pesach? Tlata Krai Ktiv. Você citou três psukim com relação a isso. Lo Yahel Chametz. O chametz não pode ser consumido. É um pasuk. Vekomach Metzet Lotocher. Não consumam chametz. Lo Tochal Alav Chametz. Não consumam chametz sobre o Korban Pesach. Chadef Nezman, um passo que se trata que é proibido consumir chametz na véspera de Pesach a partir do meio-dia. Vechad Lachazman, um passo que fala que é proibido consumir chametz depois de Pesach. Um chametz está na forma proibida na posse do Yehudi. Vechad Letochzman, outro passo que fala que é proibido consumir chametz em Pesach. Essa é a fonte que o filho Rabi Yehuda sustenta. Rabi Shimon que discute com o Rabi Yehuda. Queria fazer com esses três psukim, se isso não veio ensinar sobre os períodos que é proibido consumir chametz. Foi Rabi Shimon, só é proibido consumir chametz em Pesach, pela Torá. Chadetor Zmano. Realmente um passo vem ensinar que é proibido consumir chametz em Pesach. Para os outros psukim vem ensinar alachot diferentes. Vekomach metzet. Isso que a Torá fala que é proibido consumir machmetzet. Chametz. Mi baile. Precisamos desse passo para uma outra alacha. Que ele terá como falar a braita. Ele, só sabemos até agora. Ela chamit chametz meilav. Até agora sabemos que é proibido consumir um chametz que fermentou sozinho. Machmat davar acher minayin. Qual é a prova que é proibido consumir um chametz que foi fermentado por algum fator externo? Não fermentou sozinho. Aparentemente é um nível mais leve de chametz. Tá muito mais falou o passo com machmetz de otocher. Outra fala um outro passo que é proibido consumir chametz. Já sabemos que é proibido consumir chametz em Pesach, conforme Rabi Shimon. Outra falou uma outra vez que é proibido consumir chametz. Para ensinar mesmo que é um chametz que fermentou por outro fator, também é proibido. Continua a Gemara explicando a pergunta de Rabi Shimon. Lo yachel chametz. O chametz não pode ser consumido. O que isso veio nos ensinar? Mi baile, precisamos sempre uma outra lahada que dana como fala. Braita Rabi Oseglili, Omer fala Rabi Oseglili. Minai le pesach mitzrayim shen chimutso noeg el yom echad. Qual é a fonte disso que, quando o povo de Israel saiu do Egito, Pesach só foi um dia. Se tiver só um dia que era proibido consumir chametz, era o dia da saída do Egito. Qual é a prova disso? Talmud Lomar falou o pasuk lo yachel chametz. É proibido consumir chametz, v'samich lei. E a Torá aproximou esse pasuk com outro pasuk. Hayom atem yotzeim. Hoje vocês estão saindo do Egito. A Torá aproximou esses dois assuntos. A proibição de consumir chametz e a saída do Egito. Fala Gemara, conforme aprendi a Bíblia, segue ali. Vieram ensinar, lo yachel chametz ayom, ayom atem yotzeim. Não consumam chametz hoje, na saída do Egito, porque hoje vocês estão saindo do Egito. Isso a Torá veio falar, que o Pesach Mitzrayim, o Pesach que o povo de Israel festejou na saída do Egito, só teve a proibição de consumir chametz durante um dia. Isso Rabi Shimon entendeu desses psukim, não como Rabi Yehuda entendeu que esses psukim veio aumentar aqui na proibição de consumir chametz também antes de Pesach, depois de Pesach, como Rabi Shimon, esse aqui vai ensinar outras alachot, como vimos. Rabi Yehuda, como Rabi Yehuda vai aprender essas alachot de Rabi Shimon, se Rabi Yehuda já usou esse aqui para os períodos que é proibido consumir chametz, Mahmada Varachem Minale, de onde Rabi Yehuda aprende que é proibido consumir um chametz que fermentou por um fator externo, não fermentou sozinho. Uma ideia. Abke Rahmana Belashon Mahmetzet. Agora, apesar que a Bíblia usa o passo, como chametzet lo tocher, não consumam chametz, vem ensinar alguns dos períodos proibidos do chametz, a Torá mudou a linguagem, em vez de falar kol chametz lo tocher, não consumam chametz, a Torá falou kol machmetzet, a Torá mudou a linguagem, justamente para ensinar isso, que um chametz que foi fermentado por outro, ou seja, algum outro fator foi machmitz, fermentou esse chametz, Mesmo assim, la torreira é proibido consumir. Continua agora explicando o período de Rabiudá. De Rabiú segue li e minale. Qual é a fonte? Conforme o período de Rabiudá, para o que Rabiú segue li falou, que o Pesach Mitzrayim, o Pesach que o povo de Israel festejou na saída do Egito, teve a sua proibição de Hametz pendente durante um dia só. E Baitima, uma resposta é: Midesamir leayom, diz que a Torá aproximou o Pasuk Loyachel Hametz ayom atem yotzeim. Daqui Rabi Yehuda aprendeu esse conceito de Rabi Yehuda Segrili. Como se ele tivesse falado, Loyachel Hametz ayom, não consumo Hametz hoje na saída do Egito. Ayom atem yotzeim, porque hoje vocês estão saindo do Egito. Ou seja, Rabi Yehuda, ele usa esse Pasuk Loyachel Hametz para um dos períodos proibidos do Hametz. Porém, ele entende dessa aproximação desses dois psukim um outro conceito, que o Pesach Mitzrayim durou um dia só. E Baitem, uma outra possibilidade é, sob a opinião de Rabi Yehuda, Smukhin Lodarish. Talvez Rabi Yehuda realmente discute com Rabi Yehuda Segrili. Ele usa Loyachel Hametz para um dos períodos proibidos de consumo de Hametz, e ele não aprende dessa aproximação dos psukim de Hayom Atem Yotzeim, que hoje vocês estão sendo do Egito. Ele não aprende essa aproximação de Loyachel Hametz com Ayom Atem Yotzeim. Não aprende também que o Pesach Mitzrayim era um dia só. Conforme a Bíblia, aparentemente o Pesach Mitzrayim, como essa versão da Agmará, durou 7 dias também. Assim como o nosso Pesach. Agora vamos explicar essa breta que vimos anteriormente. Na continuação, a Agmará vai tentar conectar essa breta com a nossa Mishnah. Amar Mara falou a breta. O Minei Lohel Hametz Mishesha'ot Ulemala. Qual é a fonte disso que a pessoa que consome Hametz na véspera de Pesach, a partir do meio-dia, transigiu um preceito da Torá? Shinemar, como está escrito, Hametz não consuma Hametz sobre ele e sobre o Korban Pesach. Ele entendeu que é sobre a Shkita, ou seja, o momento que é necessário fazer a Shkita do Korban Pesach, que é a partir da metade do dia da véspera de Pesach, já é proibido consumir Hametz pela Torá, conforme a Bíblia. Amado Rabi Shimon. Shimon respondeu: Vechiev Shalomar, Ken, podemos falar isso? Valokvar Neymar, atrás já falou: Lotochal alav Hametz, Shivat Yamim, não consuma Hametz sobre ele, 7 dias, Tochal alav Matzot, consuma sobre ele Matzot, ou seja, sobre o Kurban Pesach. Aqui você vê aqui, com certeza, que a obrigação de consumir Matzah é sobre o Kurban Pesach, ou seja, no momento que é necessário consumir Kurban Pesach, que é na noite de Pesach, é necessário também consumir Matzot. E a Torá associou também, Lotochar alav Hametz, não consuma Hametz sobre ele, significa que é proibido consumir Hametz no momento que é necessário consumir o Kurban Pesach, que é na noite de Pesach, falou Rabi Shimon. Conforme Rabi Shimon, não existe a previsão de consumir o Hametz na véspera de Pesach. Vira Rabi Yehuda, Shapir Kamar e Rabi Shimon. O que Rabi Yehuda vai responder para o que Rabi Shimon falou? Rabi Shimon perguntou uma pergunta correta. Uma virá Rabi Yehuda amar lecha. Rabi Yehuda sim vai responder. Haule kovo chová afilo bismanazê. Isso que a Torá associou o Hametz com a Matzá? Não vai para falar que só existe a proibição de consumir Hametz enquanto existe a mitzvah de consumir Matzá, ou seja, a partir da noite de Pesach. Não. Existe a proibição de consumir Hametz mesmo antes da obrigação de consumir Matzá. A Torá associou o Hametz com a Matzá para falar que existe a mitzvah de consumir Matzá, mesmo depois do Hurban, mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash. Poderíamos pensar que não existe a mitzvah de consumir Matzot depois da destruição do templo, que não podemos mais fazer o Kurban Pesach, infelizmente. A Torá fala, Al Matzot Umrurim Yohelu, consuma o Kurban Pesach junto com o Matzot, com o Maror. A Torá associou o Maror e as Matzot. Com o Kurban Pesach, aparentemente, depois da destruição do templo, não existe mais a mitzvah de consumir Matzah. A Torá veio justamente associar o Hametz com a Matzah para ensinar que enquanto é proibido consumir Hametz, existe a mitzvah de consumir Matzah mesmo depois da destruição do templo. Rabi Shimon, Lekovo Chová Menale. Da onde Rabi Shimon aprende esse conceito que existe a mitzvah de consumir Matzah mesmo depois do Churban Abayit? Se ele já aprende esse passuk de que associou o Hametz com a Matzah para ensinar que existe a proibição de consumir Hametz na noite de Pesach? Na Afkale ele sim aprende Miba'erev tochilu matzot. Torá fala que na noite de Pesach consumam matzot. Aparentemente já sabemos que é necessário consumir matzot na noite de Pesach. Torá fala que é necessário consumir matzot junto com o Kurban Pesach na noite de Pesach. Então Torá fala Miba'erev tochilu matzot, consumam as matzot na noite de Pesach, para ensinar justamente isso. que sempre, na noite de Pesach, temos que cumprir a missa de Matzot, mesmo depois do Korban HaBayit, independente do Korban Pesach. Deixa eu falar aqui, Agmará. Rav Yehuda, o que Rav Yehuda aprende desse pasuk, Be'erev Tochlu Matzot, na noite de Pesach, consuma Matzot, já aprendemos isso. Rav Yehuda já aprende isso, que existe a missa de consumir Matzot, depois da destruição do templo, essa sucessão entre Hametz e Matzá, como vimos. Mibayar, ele sim usa esse pasuk, também, Ve'sheya Be'derech Rechoká. A Torá fala, Be'erev Tochlu Matzot, qualquer pessoa consuma Matzot na noite de Pesach. Mesmo uma pessoa impura, uma pessoa que não pode consumir o Korban Pesach, uma pessoa que estava Sheya Be'derech Rechoká, estava viajando, não conseguiu chegar no Beit HaMikdash na véspera de Pesach, ele tem que consumir as Matzot e o Maror também. Isso é pedido para o Zul, Be'erev Tochlu Matzot. Na noite de Pesach consumam Matzot, mesmo pessoas que não podem consumir o Korban Pesach, devem consumir Matzot. Sabe que a data é Hamina? Podemos pensar, o Yubu Pesach lo yochal, o ex que essa pessoa que está impura ou está longe do Beit HaMikdash não vai consumir o Korban Pesach, Matzah, Maror, Namen, Lo Nechol, talvez ele não vai consumir também a Matzah e o Maror que está associado com o Korban Pesach, a Matzot, o Merurim, Yochelu. Kamal Shemana falou para o Pesach, Be'erev Tochlu Matzot, consumam Matzot em qualquer situação, mesmo pessoas impuras, mesmo pessoas que estão distantes do Beit HaMikdash. Ver Rabi Shimon, pergunta a mulher, onde Rabi Shimon aprende se uma pessoa impura ou uma pessoa que está distante do Beit HaMikdash tem que consumir Matzot e Maror, se eles já usam o passo de Be'erev Tochlu Matzot, na noite de Pesach consumam Matzot para ensinar que temos que cumprir a missão de Matzot, mesmo depois do Korban HaBayit, de destruição do templo. Conforme Rabi Shimon, não é necessário um passo para ensinar que uma pessoa impura, uma pessoa que está longe do Beit HaMikdash, tem que consumir Matzah e Maror. Por quê? De logará me arelo ben mechar. Que essa pessoa não é menos do que um arelo, uma pessoa que não fez Brit Milá, ou um ben mechar, uma pessoa que não acredita em parte na Torá, lo alem, uma pessoa estranha à Torá, chas v'shalom. Uma pessoa arel, uma pessoa que não fizeram nele Brit Milá. O motivo disso normalmente é que os seus irmãos faleceram por causa do Brit Milá. Então, por picuach, né, para salvar a vida dessa pessoa, não fazem nele Brit Milá. E não pode consumir o Korban Pesach, ela fala, Kol arel lo yochal bo. Qualquer arel que não foi feito Brit Milá sobre ele, não pode consumir o Korban Pesach. O Benechar, então é uma pessoa que é estranha à Torá. Ele não acredita em alguma parte da Torá. Lo yochal bo, também a Torá fala que não pode consumir o Korban Pesach. Dichti, como está sido Kol arel lo yochal bo. Qualquer arel não pode consumir o Korban Pesach. Para interpretar a Gemara, Boa é no ochel, ele não consome o Korban Pesach. Aval ochel o matzah, o ben maror. Ele consome matzah e sim consome maror também. Mesmo que não vai consumir o Korban Pesach. E aparentemente a Torá associou as matzot e o maror com o Korban Pesach. Al matzot o merurim e ochelu. Mesmo assim fala que o pastor que eu falar, lo yochal bo, um arel ou um ben nechar também, não vão consumir o Korban Pesach, vão consumir matzah e maror. E uma pessoa que está impura, um tamé, ou Sheá Bederech Rechoká, que está longe do Beit HaMikdash, eles não são menos do que um arel ou um benechar. Do mesmo jeito que um arel ou um benechar tem que consumir Matzah e Maror, tem uma pessoa impura, ou a pessoa Sheá Bederech Rechoká tem que consumir Matzah e Maror. O Rabi Shimon aprende por associação de arel e benechar para tamé e a Bederech Rechoká. Por isso ele usa esse passo, Be'erev Tochlu Matzot, para outra alaha. Porque conforme Rabi Yehuda Torá falou também, Be'erev Tochlu Matzot, pessoas impuras, pessoas que estavam distantes do Beit HaMikdash, têm que consumir Matzah e Maror. Por que não aprende por associação de um arel ou um benechar? Fala a opinião de Rabi Yehuda, que a Torá sim escreveu também com relação a Tamé e Sheá Bederech Rechoká, também com relação a arel e benechar. Mesmo que poderíamos aprender um do outro, a Torá sim quis especificar que essas pessoas têm que todas consumir Matzah e Maror na noite de Pesach, mesmo que eles não vão consumir o Korban Pesach. Isso é para agora. Deus deixa amanhã, continuamos a estudar novos conceitos, novos assuntos. Amém, amém.